Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro. É, passou mais um mês de 2014. E não é por isso que eu não vou estar aqui no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, falar sobre a anatomia de um golpe online. É, a maré não tá fácil pra vendinha presa, não. O mercado de pagamentos, CEO da Microsoft e muito mais.
Agora, começa agora.
Coca-Tec.
E deixa eu divulgar aqui uma campanha legal do Baidu. Baidu, chinês, que tá aqui no Brasil, fez uma apresentação na Campus Party nessa quarta-feira e divulgou um processo seletivo onde vai levar um estagiário, vai selecionar um estagiário, um campuseiro pra China, né? Vai ser um estagiário lá na China, mas calma. Não vai ficar 3 meses apertando parafuso. Não é pra trabalhar na Foxconn, não. E também não é pra ficar lá 3 anos, não. São só 10 dias e é com tudo pago, ó. Molezinha. O processo seletivo, ele envolve análise técnica e sugestões também de novas funcionalidades de 3 produtos, que é o Spark Browser, o Baidu Antivírus e o PC Faster. O cadastro, né, para você elaborar suas análises e fazer parte desse processo seletivo, fica no facebook.com/PCFasterBrasil. O link, claro, tá nas notas do cast, e você, campuseiro que tá escutando, fica a dica. Se você conhece algum campuseiro, seu filho tá lá na Campus Party, então fala para ele. E deixa eu agradecer as colaborações que fizeram o Fabiano Suba e também o Eudes Rodrigo. Obrigado, Cocas.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec.
E essa quinta-feira foi um dia bem calmo. Embora tenha tido muito volume, embora tenha acontecido muita coisa, não foi muita coisa de importância. Eu citaria só a patente de pagamentos que acabou sendo publicado por parte da Apple. O demais não teve uma importância. A gente ainda tá na onda de absorver o impacto da venda da Motorola. Ali novo falou, não, a gente comprou realmente a Motorola. Nossa missão é ultrapassar a Apple, é ultrapassar a Samsung, né? O CEO da Lenovo, né? O Yuan Qing Yang tá fazendo a parte dele, mas vai ter uma batalha boa. Embora, já disse aqui, a Lenovo, ela tem uma vibe em termos de preço, em termos de qualidade, que se assemelha à vibe da Motorola. Vamos ver o que sai daí. Teve gente falando que o core do desenvolvimento de design de hardware vai passar pra Nest, né? O Tony Fadell, o pai do iPod, vai ser esse núcleo. E aí fica até curioso, né? Faz sentido, ó. Motorola, tu tá dando prejuízo, deixa eu pegar tudo aqui que importa. A parte laboratório que eu tô de olho tá aqui comigo, os patentes estão aqui comigo, eu já tenho aqui um Tony Fadell, o cara que simplesmente criou o iPod, então tá mais do que bom, né? Tchau Motorola, deixa que esse cara cuide. E segundo as fontes, não seriam só termostatos, né, que seria o foco da Nest, da forma que a gente conhece, né? O termostato e o detector de fumaça seriam hardwares de interesse do Google, ou seja, poderia incluir aí smartphones e tablets, o que for. Bate um pouco com a visão que eu tinha no sentido de Motorola saber como fazer e a Nest em saber fazer bonito e o sistema operacional do Google. Mas talvez eu esteja com um olhar meio tendencioso, um olhar meio viciado, um olhar meio de um ponto de vista Apple, porque o controle eu acho extremamente positivo. E ainda nessa onda de aquisições, de empresas, de compra, o Yahoo comprou a Dona, que é uma espécie de Siri, né? Uma assistente virtual da Incredible Labs, a Dona. Eu já tinha comentado isso com vocês há coisa de um mês atrás, que havia esse interesse por parte do Yahoo e agora foi confirmado. O Yahoo tem a sua assistente virtual. Então, a gente tem, já sabe, a Siri, a gente tem o Google Now, a gente tem essa agora do Yahoo e tem também a da Microsoft. Para variar, o aplicativo Dona vai ser descontinuado, né? Vai ser totalmente incorporado ao Yahoo, que sofreu um ataque, Depois eu vou falar mais de ataques na sessão de comentários, mas o Yahoo sofreu um ataque massivo, várias pessoas recebendo o e-mail de reset de senha, o Yahoo teve problema. Anunciou lá no seu blog que agora tá no Tumblr. A Zynga comprou a Natural Motion por US$527 milhões. A Natural Motion ganhou destaque porque é a desenvolvedora do Clancy Ninja, aquele jogo que ganhou destaque na keynote do iPhone 5 em 2012. Só foi lançado em novembro de 2013, demorou mais de um ano. Isso pegou um pouco esquisito, mas foi comprado. Aí vem a coisa esquisita. bonita aí na história. A Natural Motion tem 260 funcionários. Só que a Zynga tá mal das pernas, tá fazendo um processo de corte de custos. E assim vai mandar 314 funcionários embora. É, vai demitir 314 funcionários pra manter a força de trabalho em cerca de 1.800 empregados. E é esquisito porque tá mal das pernas, mas precisa cortar custos, mas se não investir não melhora. É um pouco o que a gente vê na política também, né? Tem que sair fazendo tudo. Às vezes a gente, dá foco na educação, mas não pode só dar foco na educação. Tem que dar foco em tudo, na educação, na saúde, em todas as coisas básicas. É um processo complicado. Às vezes a gente tende a simplificar as coisas e isso não é nem um pouco simplório. E você sabe quem pode ser o substituto do Steve Ballmer, o novo CEO da Microsoft? O Satya Nadella. Ele tá na Microsoft desde 92, já foi líder de cloud services, de server software, de internet search, de business application e tá sendo o mais cotado, segundo a Bloomberg, já a coisa já estaria fechada. Lembrando que o Stephen Elop da Nokia fez parte do processo, o Alan Mulally da Ford, o Steve Mollenkopf da Qualcomm, o Hans Vettelsberg da Ericsson também foram considerados. Aí tem a Nintendo. A Nintendo, ela confirmou o mistério, né? Terminou o mistério de, o Mario vai pro iOS, não vai, e o que vai acontecer realmente é uma, digamos, segunda tela no iOS, uma segunda tela no Android. O presidente da Nintendo, o Satoru Iwata, num anúncio de estratégia aos investidores da empresa, divulgou que o que vai ter são service apps, são aplicativos para aumentar o engajamento dos usuários de smartphones com a Nintendo. E na semana passada, começou a surgir um burburinho de que a Apple teria contratado no meio de 2013 o Michael O'Reilly, que é chefão da área médica da Maximo Corporation, e foi confirmado nessa quinta-feira. Ele falou, né, o Michael falou ao Mike Humus, confirmando realmente que tá na Apple, e é só isso que ele pode falar. Mas a gente sabe, por exemplo, que o oxímetro, o ISPO2, que mede a quantidade de oxigênio que tem no sangue, e isso pelo dedo, coloca aquela capinha, né, no dedo, tipo aquilo que você vê na série de TV, que você vê nos filmes, nos hospitais, e você funciona em movimento, você pode correr, aquilo vai funcionar, tem um aplicativo no iPhone que interpreta esses dados em tempo real, funciona mesmo com baixo fluxo sanguíneo, mede também a frequência cardíaca, né? Que venha o iWatch. Aliás, falando de iWatch, a fábrica da Safira vazou um documento oficial, né? Tipo um documento para junta comercial, um documento para prefeitura, onde se fala, define a estratégia dessa fábrica de Safira. 100% da Safira produzida vai ser exportada, até aí nenhuma novidade, vai ser levado pra Foxconn, lá pros chineses apertarem os parafusos. Tem um micro detalhe que surge, que é algo novo, a aplicação dessa Safira é algo novo, ou seja, não é a proteção da câmera que já existe hoje, não é a proteção que fica na frente do Touch ID, a lente do Touch ID, porque isso já existe, é algo novo. E dá margem a quê? Dá margem a ser ou a tela do iPhone, a proteção de vidro do iPhone, ou o iWatch, ou qualquer outra coisa. É um novo. A Apple tá desbravando alguma coisa com essa história de Safira, a gente ainda não sabe o que é. O mais natural, eu acredito, embora torça para que seja um iPhone todo de vidro, uma carcaça toda de vidro, isso não vai acontecer por agora. Acho que um dia vai acontecer, mas não é agora. Acho que agora o que faz mais sentido é realmente a frente, até para testar a tecnologia, para ver como vai ser o comportamento, para ver como vai ser o resultado. Mas a Apple tá focada nessa fábrica de Safira. A produção começa agora, em fevereiro. A prioridade máxima, fevereiro, começa. O que faz também sentido, tem que dar ali uns 2-3 meses para abastecer os estoques, para mandar para a China, para quando chegar no meio do ano, provavelmente iniciar a produção em massa. Ou seja, não espere um iPhone antes do meio do ano, não espere um iWatch antes do meio do ano, com sorte, talvez, um Apple TV. Sobre o futuro do iPod, desde que o Tim Cook falou que nessa semana, no anúncio do resultado trimestral, que o iPod é um negócio em decadência, surgiu o papinho, né, o zoom zoom zoom, de que o iPod vai ser descontinuado, que vai ser enterrado e tal, tal, tal. Bom, segundo o Jordan Kahn do 925 Mac, isso não vai acontecer, porque tem vaga de emprego para iPod. A Apple tá preparando alguma coisa, tá contratando gente para iPod. E é uma boa colocação, uma boa observação. Entretanto, eu vou fazer uma contraparte, vou fazer o advogado do diabo aqui. Os smartphones, eles estão ficando cada vez mais populares, cada vez mais baratos, natural que eles assumam o lugar do iPod, né? O que tá por detrás, o iPod não tá fracassando. O que tá acontecendo é que o iPhone tá fazendo cada vez mais sucesso, o iPad tá entrando e tá tomando o lugar que era do iPod. Só que existe um público que precisa de um MP3 portátil, né? Vai malhar, precisa de uma coisinha, só quer ouvir música, né? Precisa desses iPods, digamos, menores, não é o iPod, iPod. E aí, um natural sucessor para esses, digamos, iPodinhos seria quem? Exatamente o iWatch. Então, eu vejo, sim, como em termos de futuro, que o iPod vai virar o iPhone e os iPodinhos vão virar o iWatch. E aí, eu me faço a pergunta, se isso for verdade, o que o Timóteo ia fazer? Ia colocar uma vaga? Olha aqui, galera, venham trabalhar no iWatch. Não, né? Ele não ia fazer isso. Ele disfarçaria como uma vaga para iPod. Patente. Fala da patente que eu gostei, né? Que foi... Isso sim, realmente, eu acho que teve alguma importância nessa quinta-feira. Mas antes de falar de uma patente que é para aprimorar o reconhecimento de gestos próximos às bordas. Principalmente no iPad, que tem bordas maiores, você segura, né? Tem a pegada. E quando você faz esses gestos, que começam ali na borda, acaba não sendo reconhecido direito. E aí tem uma patente para colocar sensores nas bordas e saber onde você está pegando, identificar melhor esses gestos que começam fora da tela, identificar se que você está segurando e, portanto, aquele toque que você está dando na tela não é um toque real. Faz todo o sentido. Até no próprio iPhone, quando você segura ele em landscape, quando você segura ele em paisagem para jogar alguma coisa, essas bordinhas que ficam ali, né, onde tem o alto-falante na câmera frontal, né, o botão home, faz todo sentido. É legal ter essa patente. Só que eu fico um pouquinho descontente porque eu gosto da ideia de uma tela de ponta a ponta. E aí numa tela de ponta a ponta não tem como você colocar um sensor na borda porque não teria borda. Mas, enfim, né? A gente não pode ganhar sempre. E a patente realmente que eu gostei, que causa um impacto, envolve o mercado de pagamentos, mas não é só o mercado de pagamentos. Quando o Tim Cook falou na segunda-feira, no anúncio do resultado trimestral, que o mercado de pagamentos estava só na sua infância, ele não poderia estar sendo mais preciso. Quando a gente associa a Apple ao mercado de pagamentos, a gente imagina a senha do Apple ID ou a digital no Touch ID para a gente efetuar a compra sendo debitada no cartão de crédito. Eu até especulei, pô, já tem uma rede de pagamentos mundial através dos desenvolvedores, por que que não pode ter também um convênio com lojistas e aí servir de cartão de crédito? Mas só que é muito mais do que a Apple quer. A Apple quer entrar em todo o sistema financeiro. Se você não tiver dinheiro para comprar, ela entra em contato com uma financiadora para você, faz empréstimo educacional, que é bem comum nos Estados Unidos, business to business, ponto de venda, gerenciamento de pedidos. A patente é algo avassalador, é algo que assusta. É uma patente que assusta, porque ela está entrando em todas as etapas, não é só no pagamento, não é só levar o dinheiro, não é só a carteira que ela está fazendo. Ela não está preocupada em pegar o seu dinheiro e colocar na mão do lojista. É toda uma infraestrutura, uma patente gigante. Dá medo, não é à toa que o PayPal nessa quinta-feira falou, olha, a gente quer ajudar, viu, Apple? A gente tá aqui à disposição, se quiser, a gente ajuda, até porque muito provavelmente a Apple já entrou em contato com o PayPal, porque a patente, o conceito, a visão que a Apple tem desse, não dá pra chamar mais de mercado de pagamento, eu não sei como chamar. A patente é intitulada Financing System Integration, integração com sistemas de finanças. Olha, vale a pena ler essa patente. Realmente, Tim Cook estava certo, tá na infância. Outra coisa muito legal, mas que pra gente não quer dizer nada, é o SwiftKey, que chegou no iOS. E chegou, como eu tinha falado, acho que foi semana passada, semana retrasada, como um aplicativo, o SwiftKey Note, que é um aplicativo de notas totalmente gratuito e, infelizmente, não suporta o português. Suporta o inglês, suporta o espanhol, o alemão, o francês e o italiano. Aplicativo universal, gratuito, e que eu achei mais interessante nele é o sincronismo com o Evernote. Tem o teclado, você pode digitar a nota, digitar o texto, copia e salva, coloca onde você quiser. E, inclusive, um caminho para você sincronizar direto com o Evernote pelo aplicativo. Isso eu achei um detalhe bem... um carinho que o desenvolvedor teve quando fez essa funcionalidade. Ainda não se falou nada de API, espero que venha a API. Segundo o desenvolvedor, a Apple foi extremamente solícita, foi muito amigável para colocar esse aplicativo na loja, teve uma interação bacana. Então, isso é um bom caminho, espero que vingue, espero que venha para o português, embora tenha algumas diferenças com o SwiftKey que a gente conhece, aquele processo de você arrastar o dedo pelas teclas não funciona. Enfim, ainda precisa aprimorar um pouquinho. Na prática, o que a gente tem é a predição do SwiftKey. Eu não consegui visualizar o heatmap, as áreas quentes, mas, de novo, tá começando, tá chegando agora, eu acho que só por isso já vale. Mas digitar algo em português é extremamente sofrível por não ter o dicionário. Outra coisa legal, outra coisa bacana, mas só para os Estados Unidos, é o Foursquare, que agora permite que você faça pedidos. É isso mesmo. Eles fizeram uma parceria com o Grubhub, que é um sistema popular de delivery nos Estados Unidos. Você entra lá no aplicativo, vê o que tem perto de você, o que tá conectado com o Grubhub, e faz o pedido, e recebe. É bacana a ideia. E isso tá no Foursquare. Mandaram muito bem. Quero ver qual vai ser a resposta do Yelp e dos demais, digamos, agregadores de restaurantes e afins em relação a esse movimento, a esse golpe de mestre do Foursquare. O que mais que a gente pode comentar de novidade? O Flipboard chegou na versão 2.2.3. Agora você pode adicionar artigos pela URL. Você copia tá no Safari, achou algo legal, copia a URL e pode adicionar na sua revista. Você não tinha essa opção, você só podia adicionar na sua revista coisas do próprio Flipboard. Já era hora, merecido, é trabalhoso, mas você só copia, abre o Flipboard, ele já identifica que o que está na área de transferência é uma URL e pergunta: ah, você quer adicionar na sua revista? Muito bem feito, por sinal, gostei da versão. E falando disso, o Facebook anunciou o Paper, né? Paper by Facebook. Tem o Paper by 53, que é um aplicativo de notas, muito bem construído, por sinal, uso, recomendo. O Facebook anunciou que chega nessa segunda-feira, dia 3 de fevereiro, o seu Flipboard, né? O seu, devia pagar royalty. Tem um vídeo, o site já mostra como vai funcionar, o facebook.com/paper. Ficou bacana, ficou legal. O Facebook não deixou muito claro se vai estar disponível para o mundo inteiro ou só para os Estados Unidos. Coisa que eu acredito que seja, porque vão ter aqueles curadores. Apesar da inteligência para separar o conteúdo é totalmente robotizado, é automático, tem um toque humano através da curadoria que vai eleger os destaques. O Launch Center Pro chegou pro iPad na versão 2.2, mas não é universal. Infelizmente, mega feio não ser o universal. Acho que vale mais a pena você usar o Launch Center Pro para iPhone e no iPad. Eu não gosto quando o desenvolvedor faz esse movimento. Eu acho de uma leviandade, eu acho. Eu não sei como precisar. Ok, o cara tem que ganhar grana, eu entendo tudo isso, mas eu acho de uma má fé, vai. Eu acho leviano. Trouxeram novas ações, teve uma atualização também, a versão 2.2 está disponível, são versões separadas, está disponível para iPhone e está disponível para iPad. Você tem novas ações, agora você tem uma busca no dicionário, que é bem indispensável, diga-se. Tá bom, vou ficar quieto, peguei pinimba. Pô, mas custava fazer universal? Ai, ai, foi liberado, né? Quando foi? O ponto guru. E a Apple já saiu fazendo sua reserva, provavelmente pela semelhança com o Genius. Apple.guru, iPhone.guru, iPad.guru, Mac.guru. Você não vai ser guru, não adianta. O que mais? O Viber tá chegando oficialmente aqui no Brasil. O anúncio foi feito na Campus Party. O CEO, o Talmon Marcos, israelense, anunciou: o Brasil é o primeiro país escolhido aqui da América do Sul para receber uma filial do Viber por questões estratégicas. A Microsoft oferecendo $100 para você trocar um PlayStation 3 para um Xbox One. É, a competição tá boa, tá assim que eu gosto. Aliás, falando de Microsoft, parece que vai ter algum problema com o OneDrive também. Na verdade, é uma trollada isso aí. Tinha o SkyDrive, era marca registrada, a Microsoft trocou para o OneDrive, que não tem problema nenhum. Só que existe um site chamado One.com, e o One.com tem um serviço de armazenamento chamado Cloud Drive. E aí, pô, peraí, o One.com, o serviço Cloud Drive, vai dar confusão, vai dar... O cara, né, tá querendo conseguir uns caraminguá. E pra finalizar, falando de caraminguá, o Facebook tá mandando muito bem, as ações subiram recentemente, tá em $61 nesse exato momento. É, a capitalização dele é de $150 bilhões. É, a Apple, que é a empresa mais valiosa, vale $450 bilhões. O Google tá valendo $300 bilhões, acho que mais 350, não lembro agora. Mas vamos arredondar aí, o Facebook tá valendo um terço da Apple, ou metade do Google, e tem gente achando que o Facebook ainda vai acabar.
Aplicativos. Dicas de aplicativos.
Chegou a sexta-feira e a gente abre a dica de aplicativos falando de game. Primeiro falar de um game que, olha, fiquei com medo, hein? Faltou macho para jogar esse jogo, hein? É o In Fear I Trust. No medo eu confio, no medo eu acredito. Coisa, eu baixei foi segunda, terça-feira, no início da semana, e tava de noite, tava sozinho em casa, e olha, a trilha sonora é de assustar. Eu sugiro você jogar durante o dia, porque o negócio é esquisito. In Fear I Trust, $3 lá na App Store. Outro jogo interessante pra você que gosta de Sherlock, né? A série da BBC, o Sherlock londrino, não é aquele Sherlock americano que tem a Lucy Liu, esqueci o nome do ator. É o da BBC. Tem um game de $5, muito bem construído. sentido para você resolver esses 10 casos e fazer parte da network do Sherlock Holmes. E outro game que eu queria citar, na verdade, ele ainda não é um game, ele vai ser um game. É o Beat and Rive, não sei como é que se pronuncia. Ele é um adventure side-scrolling brazuca em crowdfunding, tá no Kickstarter, 8 bits. Você que curte, pode prestigiar. O link tá aqui nas notas do cast. Tem espaço pra mais um aí, produção? Tem? Então, empurrar mais um aqui. É o Shadow Blade. Eu gostei do Shadow Blade porque ele tem uma pegada. Galera que é da antiga vai lembrar. Ele me lembrou muito o Ninja Gaiden. Ele tem uma pegada Ninja Gaiden muito forte. Então, você que quer... Não é o Ninja Gaiden. Ele lembra o Ninja Gaiden. Só pra traçar um comparativo, isso aí é pros saudosistas. Tem o Shadow Blade 2 dólares da Crescent Moon Games. São 155 megas. É um game grande. Aí você já saca a qualidade do Shadow Blade. Confere. Semana passada eu tava falando do Move It, que é um Waze dos transportes públicos. Citei também o aplicativo do Coca, Fernando Nazário, o Busão, pra você saber a localização dos ônibus intermunicipais da cidade de São Paulo. E aí o Coca, Renato, o Alex lembrou do site olhovivo.sptrans.com.br, também dando informações. A localização dos ônibus funciona razoavelmente bem, só atrapalha um pouco quando tá chovendo. Quando tá chovendo, provavelmente não consegue a conexão, enviar os dados, a localização de GPS, e aí a coisa fica meio perdida, mas funciona razoavelmente bem. olhovivo.sptrans.com.br. E entrou em promoção nessa quinta-feira alguns aplicativos para Mac que eu gosto muito. Um deles é o Impaint, tá na sua quinta versão. O Impaint, ele custa uns 10, 12 dólares e tá saindo por 1 dólar. E o que que faz o Impaint? Você tira uma foto. E aí na foto, tá aquele céu bonito, mas tá parecendo um poste, tá parecendo um fio. Você consegue apagar esse fio, você passa uma borrachinha, ele apaga o fio, coloca o fundo, né? Coloca o céu. E no poste ele apaga o poste. Ah, mas e na junção ali tem uma parte que é o muro. Antes de chegar ao horizonte, antes de chegar ao azul do céu, tem o muro. Você pode passar a borrachinha que ele vai identificar a textura e vai corrigir pra você. Ele funciona razoavelmente bem. É bem bacana a ideia dele. Porque às vezes você tem que corrigir uma foto, você tem que melhorar a foto, né? Vai compartilhar numa rede social. Vou falar disso ali nos comentários. Mas você vai compartilhar, mas pô, preciso retocar isso aqui. Usa um Impaint 5. Uma dica ótima. Às vezes até a sua roupa, você tá comendo um sanduíche, caiu molho na sua roupa, você tirou uma foto depois, não percebeu, tá com aquele molho. Você pode passar um Impaint, ele vai corrigir, né? O que ele faz, na verdade? Ele pega o fundo, peraí, o que que tem aqui do meu lado? E replica aquele padrão do fundo, corrigindo. Então, numa roupa funciona também, funciona em paisagem, bacana o Impaint. E da mesma desenvolvedora, entra aí, tem o Photo Stitcher também, que é interessante, mas eu vou pensar também aqui o iResizer. O iResizer, ele tem uma coisa legal que é o seguinte: você tirou uma foto, digamos, landscape, né? Uma foto bonita, aí uma foto de 16:9, e a foto tá bonita, digamos, na esquerda tá o seu filho e na direita tá a sua esposa. E a foto ficou linda, tem uma praia, tem um verde no fundo da Mata Atlântica, tem o céu, uma foto linda. Só que ela é uma 16:9, você quer colocar no Instagram, você quer colocar ela quadrada, como é que você faz? O iStitcher, o que ele vai fazer? Você identifica as regiões importantes. Olha, nessa foto o que é importante pra mim é a minha esposa, o que é importante pra mim é o meu filho. E aí você passa o tamanho, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a coisa do meio, ele vai aproximar a sua esposa, vai aproximar o seu filho e vai deixar a foto quadrada, vai retirar uma faixa do meio e, é uma montagem, sim, uma montagem, mas no meio, naquela área que ele tirou, ele aplica, entre aspas, digamos, um Impaint e aplica aquele padrão, fica como se fosse natural, funciona razoavelmente bem, também é uma boa opção. O iResizer custa outros 10, 12 dólares e tá saindo por 1 dólar na Mac App Store. E já que eu entrei nessa de foto, vamos continuar. Falar do My Photo Stream. Ele é um aplicativo para Mac que permite que você visualize as suas fotos do Photo Stream, né, do compartilhamento de fotos, sem ter que abrir o iPhoto, que é pesadão, deixa tudo meio arrastado. Você só quer pinçar uma foto. Eu tinha uma pasta inteligente, também o link tá aqui nas notas do cast, para você fazer uma pasta inteligente, que é basicamente o que o Photo Stream faz. Mas se você não gostou da vibe da pasta inteligente, acha complicado, você pode usar o My Photo Stream. Ele vai te mostrar o que tá no seu compartilhamento de fotos, aí você copia, compartilha, faz o que você tiver que fazer, também é uma opção. E ainda nessa vibe de fotos, falar de iOS, tem que ter iOS, senão vocês brigam comigo. Vou falar do Prettify. O Prettify é um aplicativo gratuito que tem alguns in-apps para deixar as suas fotos bonitas de forma automática. Você tira uma foto, você insere uma foto dentro do aplicativo e ele vai fazer as correções. Ele, né, tem um enhance automático, ele vai iluminar, ele vai fazer a correção de cores, tudo aquilo que um bom fotógrafo você deveria fazer, ajustar, né, as curvas de cores, saturação, tudo aquilo que a gente não sabe fazer, o Prettify vai fazer automaticamente. Claro que não vai fazer como um profissional, mas certamente faz um trabalho melhor do que nós, meros mortais.
Welcome to the future. Coca. Comentários.
Comentários.
Comentários. Coca Tech.
Anatomia de um golpe. O Coca Navas, ele tá vendendo o MacBook Pro de 15 polegadas com tela retina, já tem aí uns dois meses, vai. E aí ele anunciou, colocou no... Eu não vou falar o nome pra não gerar complicações, mas vocês sabem do que eu tô falando. É uma vendinha. Uma vendinha presa, uma vendinha censurada. Não é uma vendinha livre. Até porque, de alguma forma, eles também são vítimas nessa história. E aí teve uma primeira complicação de fraude, foi corretamente posicionado, né, a vendinha presa proposicionou, isso aí é fraude, não vai, só que aí fica com o produto preso, tem que esperar um tanto, cobra a tarifa de anúncio, a tarifa de negociação, mas não houve venda, e aí anuncia de novo, e aí vem um baita de um golpe. Fizeram uma pergunta lá assim, você entrega em tal cidade? Sim, claro, entrego o Sedex. 10 minutos depois o produto estava vendido pelo próprio sistema de pagamentos da vendinha. E aí começa o emaranhado. Por quê? O comprador começa a falar, eu tô aqui em tal cidade, mas isso é um presente pro meu afilhado, ele faz aniversário amanhã. Todo um contexto emocional pra ir te amaciando. Poxa, que cara legal, tá dando um MacBook pro afilhado, que cara bacana esse. E aí ele vai viajar, né? Ele tem uma reunião, vai viajar a trabalho, pagou o valor integral, colocou até um adicional pra dar uma caprichada na caixa. E tudo isso altas horas da noite. A venda foi coisa de 9 horas da noite e essa conversa vai madrugada dentro. E quando foi, sei lá, 6 horas da manhã, aparece um e-mail enviado pela vendinha dizendo assim, olha, recebemos o pagamento, tá tudo ok, mas os nossos sistemas estão congestionados. Você pode verificar online, mas tá congestionado porque tá com muito volume. Então você vai consultar lá o site, vai dizer que ainda tá em análise, mas na verdade já foi pago. Esse era o e-mail com uma formatação igual a da vendinha. Aí coisa de 3 horas depois, outro e-mail da vendinha dizendo, pagamento liberado, pode mandar pro vendedor. E aí começa a pressão do vendedor. Manda aí, é o aniversário do cara, não vai chegar a tempo, manda por Sedex 10. Aquela pressa toda, consultando no site, ainda tava em análise, óbvio, por quê? Porque, na verdade, o e-mail não foi enviado pela vendinha. O e-mail foi enviado por outros servidores em nome da vendinha, como se fosse a vendinha, mas não era a vendinha. Você tinha que abrir, digamos assim, o código fonte do e-mail, você vê o cabeçalho do e-mail dizendo que estava vindo de outros servidores. É complicado. Olha como é elaborado. Maldade pura. O perfil do vendedor tinha outras compras de valores pequenos e bem conceituado. Você se sente, né, confortável. Poxa, vou vender para esse cara. E aí você vai ver o endereço de entrega. O endereço de entrega é um nada. É uma casa fechada que tá ali para ser vendida, para ser alugada. Claro que tem um vizinho que vai receber aquela encomenda. Pois é. E aí o Coca Navas, que não é bobo nem nada, pegou os dados da pessoa, juntou ali no sync.me, conseguiu localizar um perfil anônimo no LinkedIn, entrou em contato com a pessoa e aí veio a confirmação, olha, sequestraram meu perfil no Natal, criaram um e-mail e estão fazendo uma bagunça, ou seja, usam informações reais, criam uma rede. Olha como o golpe tá elaborado, né? É uma coisa de requinte, não é aquela coisa, digamos assim, de presídio. Aqui, do sequestro, paga tanto. Não, uma coisa elaborada, requinte tecnológico, uma rede de contatos, porque entrega em vários lugares do país, em vários endereços. Olha a maldade, a malandragem que tem o ser humano. Por isso que a gente tem que ficar muito esperto. E isso aí é um outro detalhe também, que às vezes a gente não se toca. Às vezes eu fico falando aí de privacidade. Mas eu não tenho nada a esconder, não tenho nada a esconder. Mas é numa dessa que não tem nada a esconder, que você divulga uma informação informação que o cara vai usar depois contra você. Não tem jeito. Toda a família tem um maluco. Não é toda a família tem um maluco. No caso da minha família, o maluco sou eu. Mas toda a família tem um maluco. Nada mais natural que na sua rede de contatos terem vários malucos. Tô citando aqui maluco, mas como no bom sentido, como referência. Agora, e as pessoas que você não conhece pessoalmente? Pessoas que você aceita amizade, mas não conhece. Ah, legal, tô cheio de amigos. Mas você nem conhece aquela pessoa e tá compartilhando informações com ela. A gente fica nessa coisa de privacidade em cima das empresas. Não, a empresa não vai estar pegando meus dados. A gente vai em cima dos aplicativos. Aliás, para você saber quais são as empresas que estão te monitorando e o que elas sabem de você, quando que elas acessaram essa informação pela última vez, é engraçado. Você vai lá na lista, facebook.com/settings, ponto de interrogação, tab igual a applications. Tá lá no cocatec.com.br, tá aí nas notas do cast para você ver. E aí você vai ver que um aplicativo que você praticamente não usa, mas tá lá na sua lista, acessou tua informação hoje de manhã. Olha como é a coisa. E a gente tem essa preocupação com empresas, só que a gente acaba deixando esse outro lado. A gente deixa essa parte humana, essa parte das amizades. São pessoas que a gente não conhece, mas tem acesso às suas informações pessoais, às suas fotos, aonde você passou as férias e tudo mais. Eu falo isso no meu próprio caso. De alguma forma, sou uma figura pública. E tem pessoas no meu círculo de amizades que não são exatamente meus amigos. São pessoas que não conheço. São pessoas que admiram o trabalho, sim, claro, são pessoas que admiram o trabalho, mas sem dúvida nenhuma também tem maluco no meio. Fiquem espertos. Processo parecido aconteceu com o Naoki Hiroshima, fundador do Cocoyon, foi desenvolvedor do Ecofon, e esse cara, ele tem um arroba no Twitter bem peculiar, é o arroba N, só é uma letra, N, e já ofereceram pra ele $50 mil por esse arroba N, $50 mil, $100 mil, e como a gente tá falando de Estados Unidos, né, você vai, $100 mil, pô, $100 mil é um passar, caramba, eu poderia comprar um passar, só que lembra que é Estados Unidos, lá você compra 3, lá você compra um Porsche, você compra uma Ferrari com essa grana, é muita grana aqui envolvida. Enfim, o que fizeram? Sequestraram o domínio dele, foram lá no GoDaddy, que era onde estava o registro, e aí ligaram, fizeram aquela engenharia social, não sei o que, aí pega aquelas outras informações que são semi-privadas, semi-públicas, e consegue juntar uma coisa aqui, uma coisa ali. Claro que muita gente liga pro GoDaddy e diz, poxa, eu não lembro da minha senha, não sei o que, é essa. Enfim, o cara conseguiu alterar o DNS dentro do GoDaddy. O que significa isso? Que o domínio do cara, o computador onde estava rodando, o e-mail do cara, estava sendo redirecionado para outra máquina. E aí ele deu uma dica bem legal. Isso aí para a galera mais técnica. Aumenta o TTL no caso de e-mail. Porque o que aconteceu? O cara dentro do GoDaddy falou, olha, quem vai responder agora os e-mails, quem vai receber os e-mails é essa máquina. E não era mais a máquina do Naoki. Era a máquina do hacker. Para quê? Para quando ele resetasse a senha no Twitter, e por e-mail ia chegar na máquina do hacker. Só que aí o que aconteceu? Como o TTL estava alto, é o tempo de vida, você diz pro, você atualiza isso aqui a cada 5 minutos, você atualiza isso aqui a cada 1 hora, atualiza isso aqui a cada 6 horas, a cada dia, você pode definir isso. Então, como o TTL estava alto, o próprio Naoki conseguiu receber o e-mail que deveria ir para a máquina, não atualizou o sistema. Então, o e-mail não foi para a máquina do hacker, foi para a máquina do Naoki, pro sistema do Naoki. E aí ele percebeu o que estava acontecendo, ele viu o e-mail do GoDaddy, as mudanças. Ele tentou entrar em contato com o GoDaddy falando que ele era ele, que tinha roubado o domínio dele, mas não teve sucesso porque mandaram um e-mail, não, que nem experiente, não tem a engenharia social do hacker. Mandaram um e-mail, já tinha trocado, já tinha sido atualizado o DNS, então o e-mail não bateu mais na máquina do Naoki, bateu na máquina do hacker, o hacker não autorizou a mudança, óbvio. Só que nesse meio tempo, o Naoki conseguiu alterar o e-mail de cadastro no Twitter. Então o hacker não conseguiu mais zerar a senha. Aí ficou aquela briga de xadrez. O hacker falou, olha, eu tô aqui com o seu domínio, eu posso estragar o negócio todo e eu só tenho interesse no seu arroba N. Libera só o arroba N. E aí o Naoki tinha entrado em contato com o GoDaddy, tentou entrar em contato com a diretoria do GoDaddy, mas enfim, não deu muito certo. Aí ele acabou cedendo. Ele falou, tá bom, pode levar o meu arroba N, pode levar minha conta do Twitter. E aí tinha todo um protocolo, um terreno neutro pra acontecer a troca, aquela coisa toda. Foi, foi uma troca até, digamos, elegante. Isso aconteceu, foi durante o final de semana. O Twitter se envolveu na história, né? Ficou sabendo do que aconteceu. E aí o Twitter acabou desativando a conta, o arroba N, quando soube disso. E aí depois disponibilizou. Aí uma outra pessoa pegou. Hoje o arroba N tá nas mãos de uma outra pessoa. Uma baita confusão. Quando alguém quer mirar em você, quando alguém quer fazer alguma maldade, vai fazer maldade. É o que não falta no mundo. E o que que a gente tem de comentários lá na iTunes Store? Tem o arroba boss, diz excelente, 5 estrelas, obrigatório pra quem gosta de tecnologia. Aqui você vai ouvir notícias de um ponto de vista Apple sem fanboyismo. Não consigo ir trabalhar sem ouvir o Cocatec. E ainda o Gustavão sempre me responde nas redes sociais quando preciso de alguma ajuda, beleza? Arroba boss, obrigado. O Gustavo escreve melhor podcast de tecnologia, 5 estrelas, ouço vários, mas nenhum se compara ao Cocatec. E pra melhorar, é diário, ou quase. Aí o cara me trolando, tá vendo? A primeira coisa que faço toda manhã quando acordo é baixar e ouvir o Cocatec para despertar. As vinhetas ajudam bastante. Isso aí, Gustavo, coloca o volume no máximo, mas sem incomodar os vizinhos. Não precisa acordar os vizinhos. Coloca um fone de ouvido só pra você acordar. Obrigado, cara. O Vinícius Emer compartilha. Muito bom, 5 estrelas. Acho as vinhetas muito escandalosas. Repetem a mesma coisa várias vezes e os efeitos sonoros me incomodam. Sempre reduzo o volume quase ao mínimo durante elas, mas o podcast é uma ótima pedida pra se manter atualizado. Beleza, Emer, mas a ideia é essa mesmo. Sabe quando tá passando uma carreata e o cara tá buzinando, fazendo escândalo? É pra avisar que o Cocatec tá chegando. O Eurigel, o melhor de todos, 5 estrelas, o melhor programa da atualidade sobre atualidades tecnológicas, fã de carteirinha desse programa maravilhoso. Em breve serei mais um contribuinte fixo para que sempre possamos ter informações vitais. O arroba Cleitin Mota. Todos os dias fico esperando para baixar 5 estrelas. Muito bom. Top, top, top. Obrigado, Cleitin. O Lecomed. Adorei. 5 estrelas. Muito bom. O Bruno Ribeiro do Distrito Federal. Very good. 5 estrelas. Muito bom o podcast. Apesar de ser um fanboy da Apple, o Gustavo não deixa de apontar os defeitos da empresa e ainda fala sobre grandes lançamentos dos concorrentes. Super recomendo. Pois é, Bruno, isso é um pequeno detalhe que muita gente ainda não percebeu. O Cocatec não fala só de Apple. O foco dele, sim, é Apple, por motivos óbvios, mas já há muito tempo que ele deixou de ser só o universo Apple e hoje fala de tudo aquilo que é importante, de tudo aquilo que acontece no mundo da tecnologia, mas tem muita gente que ainda não se tocou. O Alex Lash Freire, viciante, 5 estrelas. Sou viciado no Cocatec, desde o começo venho acompanhando o cast e quando não tem parece que minha rotina de trabalho não está completa. Sou técnico autorizado Apple e mesmo assim aprendo muito com o Gustavão. Parabéns pelo incrível trabalho. Obrigado, Alex. E pra finalizar, o Cedu Pimentel. Ficar por dentro de tecnologia nunca foi tão fácil. 5 estrelas. Foi só ficar uma segunda-feira sem o cast que eu já senti o dia incompleto. E escuto diariamente a caminho do trabalho. O Gustavo é muito sereno e imparcial. É a maneira mais divertida de ficar por dentro do mundo da tecnologia e melhor ainda, de um ponto de vista Apple. Parabéns. Obrigado, Cedu. E assim, atento aos golpes e cheio de comentários, eu vou ficando por aqui. Cheio de comentários, mais ou menos, porque semana passada eu lembro que eu não li comentários, eu não vi os comentários da semana passada, então acumulou, divide por dois os comentários de hoje, você vai ver que foi pouco, então tem espaço para mais comentários, sim. Vai lá, cocatec.com.br/iTunes, você vai direto para a área de qualificação, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, o que você acha que o Cocatec merece, vai lá, acessa, estrela o Cocatec, e eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, segunda-feira. Excelente final de semana, até segunda. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.